A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Alô, ouvintes da mais lindo de todas. Estamos começando mais um Cultucada, diretamente dos estúdios virtuais. Então, como eu já falei na semana passada, se houverem latidos, ruídos, enfim, estamos de casa e não temos isolamento acústico. Hoje eu vou conversar com o Fred Colverts, parceirão de longa data aqui. Ele vai contar um pouco sobre um projeto de idealização cria dele, o Projetando Cidades, que recentemente passou por mais de 5 regionais em Curitiba, rendeu curso e uma exposição de arte digital. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Michele, tudo bom?
Tudo
Obrigado
bem.
Pelo convite, é legal estar aqui.
Obrigada a você por ter topado, é muito importante a gente dialogar aí com quem produz arte em Curitiba. Fred, a gente sempre começa com Cutucada, eu não gosto mais de ficar apresentando as pessoas, lendo um currículo, até porque eu acho que num currículo não cabe todo o que as pessoas são. Então,
sim,
eu queria que você contasse um pouco para mim da tua saga, você, Fred, desde criança ali, ó, e como que você chega no Projetando Cidades.
Tá bom. Bom, boa tarde a todos que estão ouvindo. Eu sou Fred Colverts e eu sou um produtor cultural, em essência, minha primeira profissão é produção cultural. Eu faço produção técnica e direção técnica de eventos e projetos em geral, festivais, exposições, turnês, enfim, projetos culturais. E um pouco recente nessa história toda, talvez uns 7 anos para cá, eu tenho trabalhado como VJ. Minha criação artística, autoral, também entrou nessa parte da videotecagem. E desde, a Michele perguntou, né, desde criança, como é que, da onde você chegou nisso? Bom, eu cresci numa serralheria de garagem, assim, que era do meu avô. Atualmente essa serralheria se tornou uma metalúrgica, que é dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. E, então eu sempre cresci nesse meio das máquinas, das ferramentas, dos materiais, das chapas de aço, chapa de madeira e tudo mais. E adolescente já, né, eu tive contato direto com as artes, né, tinha uma influência da minha família de sempre me levar no museu para ver uma peça de teatro, para ver um balé, isso desde criança, desde pequeno. Mas já adolescente eu comecei a tocar um violão e ingressei no teatro na escola mesmo, né, no ensino médio. E aí ali no teatro eu comecei a me descobrir como um produtor e também um técnico. Ali eu via aonde casava aquela minha experiência toda com a metalúrgica, com as ferramentas, com aquela coisa do material, aonde casava isso nas artes, né? Então eu já tinha um pouquinho de experiência com a música, um pouquinho de experiência com o teatro, com a atuação, e ali eu vi, né, a possibilidade de aplicar um pouco da minha prática na iluminação, na sonorização. Então, assim, na fase adulta eu já me tornei técnico de som profissional e comecei a trabalhar como técnico e nunca mais parei de trabalhar com arte. Desde os meus 15 anos, eu até hoje trabalho com isso. Então, me envolvi como cenógrafo, como técnico de som, técnico de luz, técnico de projeção. Até chegar um pouco mais maduro a conseguir coordenar um festival, coordenar uma montagem, e atualmente eu tenho feito muita direção técnica para festivais, para shows, para turnês, enfim. O Projetando Cidades, ele veio de uma vontade minha de aplicar todo esse conhecimento, todo esse know-how em uma criação autoral, né? Passei todo esse tempo aí sempre trabalhando como backstage ou como produtor para fazer a criação de palco, de espaços para outros artistas, para todos os tipos de artistas possíveis, mas surgiu uma vontade de apresentar um pouco do que eu tenho criado. E aí eu resolvi criar o Projetando Cidades e não ficar também só nas minhas criações, né? Também apresentar trabalhos de outros colegas desse mundo dos vídeos, das artes visuais e do audiovisual. Então, o Projetando Cidades, esse ano, ele já está na sua segunda edição, e ela foi um pouco diferente da primeira edição, mas, em essência, é a ideia de ocupar a cidade com projeções, com essa tecnologia do projetor, do vídeo, em espaços que não são feitos para receber uma obra exatamente, né? Para receber uma exposição. Então, a característica principal do Projetando Cidades é ocupar espaços urbanos com arte, com uma instalação visual, com uma instalação de projeção, ou uma exposição de arte digital, como a gente fez agora esse ano nas ruas da cidadania.
Maravilha. O Projetando Cidades, a primeira edição dele, é importante a gente falar que ele passou por várias cidades do Paraná, né? E ele foi realizado durante a pandemia, no pico, não que a gente já tenha passado dela, né? É bom a gente lembrar Sim. disso. Mas ela foi no pico, onde a gente ainda estava muito isolado. É, voltando um pouquinho no tempo, conta pra gente desse processo, dessa forma de apresentar o Projetando Cidades em cidades do interior e isolado, assim, porque foi uma surpresa. Como foi isso?
Foi. Nossa, foi uma salvação ali para mim, para a equipe que participou, para os alunos, para o público em geral. Foi muito marcante, né? Por poder ver um pouco de arte no meio da pandemia. Uhum. Então, eu tinha desenvolvido a ideia do Projetando Cidades, e ela era voltada ao audiovisual numa ideia de capacitar, de trazer a possibilidade de amadores, pessoas que não são do audiovisual, produzirem suas obras através de um celular, né? Uhum. A primeira ideia era isso, instigar alunos, né, de uma oficina a produzir conteúdo num celular ou na câmera possível, né, sem enaltecer a tecnologia, mas sim enaltecendo a narrativa, a visão daquela pessoa, né? Uhum. E então esse era o mote do Projetando Cidades, a primeira edição. Então era uma oficina de audiovisual, e o resultado da oficina a gente projetar nas paredes possíveis das cidades. Então foram as cidades de Castro, Campo Mourão, Fazenda Rio Grande, Pato Branco. E qual foi a outra cidade? Eu acho que foi só essas quatro, na verdade. Uhum. E aí chegou a pandemia, então a gente já tinha a ideia da oficina de audiovisual e as projeções que iam acontecer num evento aberto ao público das cidades.
Né? As oficinas elas antecediam a projeção, a ação
Isso. em si. Isso, elas antecediam. Então, assim, a gente dava o curso todo para os alunos, né? Fazia toda a parte de inscrição, comunicação e tal, toda aquela pré-produção, que demora muito, as pessoas acham que produzir é só no mês, não. Você fica 4-5 meses intocado no escritório, aí chega lá e apresenta tudo em um mês. Mas, enfim, a gente angariou um público antes das projeções. E aí, quando chegou a pandemia, eu tive a seguinte ideia. Eu falei, bom, para fazer uma projeção, eu não preciso exatamente ter um público ali. Eu posso transmitir só online. Então, reuni a equipe que já estava no projeto e falei, vamos fazer tudo online. E as projeções a gente vai fazer ao vivo, nas cidades, e transmitir ao vivo. Beleza? Beleza. Então, a gente montou uma turma de 20 e poucos alunos, né, do Paraná inteiro. Foi aberta para várias cidades do Paraná. Tivemos agentes locais de cada uma dessas cidades ajudando a gente a angariar público, a divulgar o projeto para os alunos se inscreverem na oficina. Importante ressaltar que essa oficina ela tinha um público-alvo de adolescentes. Né? Eu tive essa vontade de pegar esses alunos que já estão dentro do celular, né, os jovens que já vivem o seu mundo dentro de um aparelho, de um smartphone, e não tirar ele dali. Falou, não, vamos continuar aqui no smartphone, mas vamos usar isso para criar. Então, a gente montou uma turma de 22 alunos que iam de 12 a 40 anos, uma turma super diversa, foi super legal, porque os mais velhos né, abraçava os pequenos, não literalmente, era tudo online, mas vamos dizer assim, ajudava a galera mais nova. Os mais novos sempre surpreendem com a criatividade, com a velocidade de pensamento, que os mais velhos já não têm mais, aquela coisa, né? Então ficou uma
Deixa eu fazer uma pergunta no meio dessa. Como foi, assim, fazer essa mixagem de idades, né? Porque você tá, até a linguagem é totalmente diferente, né? Quando você tem um público de 42 e 15, assim, é um abismo etário. Sim.
Não, não, muito legal, porque a arte ela aproxima, né? Ela não tem essa coisa da essa categorização que a gente tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, cada idade, isso daí é uma coisa eurocentrada,
mas tem essa
antiga,
linguagem
não é
também, né?
Existe, mas assim, quem deu a oficina foi a BenTV, né? A Lara Jacoski e o Patrick Belém, dois produtores e criativos aí do audiovisual, pessoas extremamente competentes e viajadas, né? O convite para eles foi: eles são viajantes, eles fazem documentário, eles viajam o mundo documentando e tal. Então, a minha pedida para esses professores foi: contem a história de vocês, né? A ideia de ter uma narrativa, de ter um roteiro, a turma mesmo ia se ajudando, né? Então, assim, existia uma demanda prática de criação dos alunos, deles realmente investir em escrever um roteiro, pensar na narrativa que eles queriam criar e apresentar isso de uma linguagem audiovisual. Mas, assim, foi extremamente surpreendente. Esses vídeos são muito legais, eles estão no canal do Projetando Cidades no YouTube, se o pessoal quiser conferir os vídeos, né, escreve lá Projetando Cidades no YouTube e acha o canal que tem os vídeos todos lá, são vídeos autorais, esses alunos, é muito divertido. Porque o convite era simples, fazer um vídeo de um minuto contando como é que é seu dia a dia, o que você tem visto na pandemia, né? Então, a partir da hora que você dá a ferramenta da narrativa para as pessoas, independente da idade, claro, uma criancinha de 5 anos talvez tivesse mais dificuldade, mas um adolescente de 12, de 13, já tem a linguagem do vídeo ali no TikTok, no Instagram, não é um mistério, né? Já, essas pessoas já estão envolvidas nisso. Às vezes é mais difícil para a pessoa de 40 anos que para o adolescente, sinceramente.
Justamente. Até porque eles já estão super, os adolescentes, eles já estão super acostumados, né, Fredinho, com o digital, eles manjam do celular, coisa que nós, assim, eu digo por mim, eu tenho 38, eu falo, não, isso aqui eu não consigo fazer no celular, eu vou ter que fazer
no computador. Então, assim, foi muito legal essa turma mista, eu só quero trabalhar com turma mista agora, eu não quero mais segregar por idade, que eu acho que é perda de tempo.
Maravilha.
A gente agrega muito. Mas então, essa turma ficou desenvolvendo seus vídeos, ficaram um mês, foram 40 dias de oficina, foi uma imersão grande, assim, uma aula por mês, uma aula por semana, foram 4 semanas de aula, e depois ainda eles tiveram acompanhamento dos professores e de mim, assim, pra gente finalizar os vídeos. E aí, quando a gente finalizou os vídeos, a gente precisava apresentar na cidade, a gente tava aquela coisa da pandemia, a máscara, a gente... Acho que já tinha vacina, os primeiros estavam sendo vacinados naquele período, assim, né? Ainda estava muito incerto.
Ainda, né?
E aí a gente conseguiu montar uma equipe mínima de 5 pessoas, a gente estava viajando em 6 pessoas no total, contando com o motorista, todos assim, de máscara, com teste, toda aquela coisa, né? Então a gente não ficava também dormindo nas cidades, a gente ia pro hotel, quartos individuais, toda uma sessão. Mas a grande sacada foi, eu aluguei uma van, plotei ela inteira, toda adesivada, e todo o sistema de som, projeção e luz era da van. Então a gente tinha um sistema de baterias recarregáveis, abria a porta da van, botava uma luzinha, um som ali, ligava o projetor e projetava direto da van. Onde a gente parava, já estava pronto, assim. Era super, super moderno o negócio, foi super divertido. A gente transmitiu, assim, ao vivo. A recepção online foi incrível. E as pessoas que passavam na cidade de carro buzinavam. Os pedestres que passavam olhavam, se admiravam, tiravam fotos. Tinha a comunicação toda na van, né? Então a pessoa sabia o que estava acontecendo, ela olhava para a van lá projetando cidades, expressão audiovisual nas ruas, eu acho que esse era o slogan, né? Nosso mote ali. E a gente fez essas cidades e foi assim, nossa, foi muito divertido, foi muito legal. E aí eu resolvi fazer um projetando cidades no que voltasse um pouco mais para as artes visuais na sequência, depois, né? Essa foi da audiovisual. E essa linguagem da projeção mapeada, ela tende muito para o áudio, para as artes visuais. Uhum. Então, assim, eu resolvi mudar um pouco e tirar ele do audiovisual e colocar nas artes visuais para se adequar melhor às linguagens que a gente já estava trabalhando antes, que a gente estava descobrindo. Mas, enfim, contei agora da primeira edição, não sei se você já quer falar da segunda.
Já emenda na segunda.
Então tá, então essa segunda foi meu primeiro projeto como artista visual, ou inclusive nessa categoria de artes visuais, e eu fui num foco de conseguir um edital de fundo, que você como produtora sabe, mas os editais de fundo, eles são uma verba muito menor do que um mecenato, um Profice, mas é uma verba direta, né? É um prêmio que a instituição te dá para você executar o projeto e depois prestar contas daquilo. Então, da primeira edição para a segunda, a redução de verba foi, sei lá, vamos fazer a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700% menor. Mas eu já estava com esse interesse de apresentar algo dentro das artes visuais, né, uma coisa um pouco mais autoral minha mesmo, né, diferente da primeira edição do Projetando Cidades, que eu apenas apresentei os trabalhos dos alunos, e também eu misturava junto com clipes de amigos, com outros vídeos, assim, todos de colegas de trabalho, mas eu estava fazendo um trabalho muito mais de videotecagem no primeiro. Uhum. E nesse segundo eu já queria trabalhar como artista visual mesmo, né? Uhum. E aí, como era uma verba pequena, resolvi fazer algo rápido, que ele acontecesse um dia em cada região, né? Eu não precisasse dar grandes oficinas de 40 dias. Uhum. Então era uma oficina por local, por Rua da Cidadania. Uhum. Para quem não conhece, a Rua da Cidadania é um espaço da Prefeitura de Curitiba que agrega vários serviços públicos.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.